Temos aqui agora uma colocação interessante para você falar sobre ciúmes, porque ciúme é motivo de separação, de divórcio e de muita briga entre os casais. Agora, uma pergunta: é normal, Nivaldo? É uma doença?
Somente através do amor nós curamos o ciúme. Então, acho assim, ai, em todo amor é uma ponta de ciúme. É lindo, mas é mentira. Quando há o ciúme, há o amor. Mas não tem nada a ver. Ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando eu não tenho uma autoestima equilibrada, eu não acredito que ninguém seja capaz de me amar. Quando me ama, eu duvido. E fico sempre com medo de perder, porque eu acho que não mereço. Então aí eu tenho ciúme. Se é uma pessoa mais bonita do que eu, se dá mais atenção a outrem, eu já estou achando que o outro vai tomar, porque eu não mereço esta joia, esta coisa que está ao meu lado. É insegurança psicológica. Quando alguém lhe amar, creia. Entregue-se, no bom sentido da palavra. Agora a gente tem que justificar tanto que até perde o sabor. Eu vou dizer como deve, cada um interprete como quiser. Eu vou dizer certo. Entregue-se. Se aparecer outra, o problema é dele, não é seu. Se ele, o outro indivíduo, masculino ou feminino, lhe abandonar, pior é para ele e não para você. Porque quem abandona é que é infeliz, não é o abandonado. Continue amando. A pessoa é instável. Porque esse indivíduo estável, quer você tenha ciúme ou não, ele continuará instável, porque ele é doente. Ele é mórbido. Não é digno de ser amado, mas a gente ama. Agora, ter o ciúme, vigiar, estar com os olhos para cá, este amor é uma desgraça. Porque é sempre uma inquietação esperando alguns momentos de prazer. Se a pessoa vai trabalhar, telefona do trabalho. Olha, eu estou chegando, eu estou saindo, eu estou indo ali. Isso não é amor, isso é tormento. É um desvio de comportamento afetivo. Ame e tranquilize-se. Toda vez que nós confiamos no outro, o outro responde. Toda vez que nós vigiamos, na primeira brecha, o outro desvia. Porque ninguém pode amar vigiado, escravizado, perseguido, controlado. O outro respira por a gente, quem é que aguenta? Eu conheço pessoas que o parceiro masculino ou feminino, quando sai à rua, olhando para o chão, e a pessoa submete. Ah, porque ele não confia. Como é que ele pode desrespeitar você achando que você é uma prostituta? Como é que você aceita isso? Então você também não ama, você tem um tormento sexual. Porque se eu amar alguém que não confia em mim, não me respeite, lealmente eu fico numa boa. E a pessoa que viaja tranquilamente para os umbrais, para não dizer outro nome. Porque o amor é uma bênção, não é um castigo, não é uma punição. Há até um caso que é um pouco deselegante, mas que traduz. O homem, quando chegava no escritório, bem, já cheguei. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, estou voltando do lanche. Olha, estou saindo de casa. E assim era. E a mulher, que era muito ciumenta também. Olha, eu vou ali às compras. Voltei das compras. Era um casal profundamente infeliz. Mas ele morreu. Ele morreu e a viúva estava velando no caixão, chorando muito. Quando chegou uma senhora enlutada com uma criança, e também chorou muito, a criança chorou muito. Aí a viúva já parou de chorar. E perguntou assim, você o conhecia? Conhecia, conhecia. Quem é este menino? É filho dele. Mas como? Como filho dele? É, eu era a companheira dele. Mas que horas? Na hora do lanche. Né? Porque ninguém vigia sentimentos. Os sentimentos a gente honra com a confiança. Se o outro deslustra, é um problema do outro. Daí o ciúme é insegurança. Realize a sua autoestima quando alguém lhe amar, porque nós temos tantos conflitos. No movimento espírita também, eu sei que tem pessoas aqui não espíritas, mas vão falar em torno dos nossos confrades, etc. Há pessoas que me dizem assim, ai, eu estava doente, fiquei bom, mas eu não mereço. Eu digo, merece? Não, eu não mereço. Eu digo, realmente não merece mesmo. Porque você é que se conhece, mas Deus está lhe dando uma chance, está lhe dando uma concessão de misericórdia. Pois eu, quando sinto alguma coisa boa, digo assim, ai, que bom, graças a Deus, já mereço. Já mereço. Será vaidade? Não. É bom senso. Nós deveríamos ter o senso de medir os nossos valores. Eu não espero que a pessoa diga, mas Divaldo, você está bem. Aí eu vou ficar bem depois que disseram que eu estou bem. Não, eu estou bem, porque eu me sinto bem. Se a pessoa dissesse, nossa, estou lhe achando acabada. É, você está achando, mas não estou. Estou muito bem. Porque a pessoa tem o olho, só vê tudo errado. Mas Divaldo está acabado. É, eu digo, nossa, não, ainda não notei. É, estou achando você diferente. Pessoas que me encontraram há 40 anos, nossa, você está diferente. Porque sou normal, envelhecido, não é? Nós nos vimos há 40 anos. Se eu estivesse com aquela carinha de 30, seria uma aberração. Eu seria Dorian Gray, que o retrato envelhecia e a cara não. Não ir pela opinião alheia. Quando eu estive doente, muito doente, emagreci 16 quilos. Mudei totalmente o comportamento. O médico proibiu de andar, me proibiu quase de comer, não pode comer carne vermelha, nem roxa, nem cor de rosa, só branca. Ele disse, sabe de outra? Eu vou morrer de qualquer jeito, se ele morrer daqui a 2 meses, eu morro daqui a 59 dias. Mas vou ter uma vida relativamente normal. E me disse a mim mesmo, eu me recuso a morrer agora. Eu tenho tarefas. Se eu tiver de ir, ok. Mas se eu tiver de driblar, eu vou driblar a morte. E virei para a sujeita e disse assim, olha aqui, querida, tem tanta gente aí desocupada, leva o resto. Deixa comigo. E fui levando. Pessoas me encontraram assim, nossa, você está tão magro. Eu digo, não, é AIDS. Porque a turma já fala com uma pitadazinha. Eu digo, não, é AIDS. É cœur, é coração. Falava em francês, que fica mais chique. É coração. Ah, você está mal do coração? Não, eu tive um problema. Coitado, por quê? Só adoece do coração quem tem coração. Nunca deixei ninguém me chamar de coitado. Eu acho horrível a gente ser o coitado. Há pessoas que adoram. Eu vejo em torno de Chico Xavier. Ai, Chico, coitado. Por que coitado? Um dia eu não aguentei assim. Por que coitado? Ah, coitado, né? Mas por que coitado? Um homem com 90 anos é coitado? Você quer que ele viva 3 milhões de anos? Ah, mas ele sofreu tanto. Que bom. Sublimou-se. Ah, coitado. Mas por que o coitado? E esse é um mecanismo depreciativo, é uma onda vibratória perniciosa. Eu não quero ser coitado. Eu quero ser amado. Aí a pessoa olha, sorri. E diz assim, mas aquele cara não morre nunca, que legal. Né? Aquele cara não envelhece nunca. Meu Deus, depois do shampoo que colore o cabelo, envelhece quem quer. Não é? Meu Deus. A autoestima. Quem quer branco, fique branco. Quem quer roxo, punha roxo. Eu entro no banheiro, às vezes, ó, digo assim, Divaldo, está com 70 anos. Eu pego um shampoo, 10 de um depois eu saio com 45, olha que beleza. Aí olha, agora tá legal. Mas o povo é muito pusilânime, alguns. E alguns espíritas começaram a dizer assim, Divaldo, eu faço também Ah, mas você pinta o cabelo? Eu digo, não, essa palavra é feia, pintar. Pintar é quando a gente usava aquelas tinturas, ficava parecendo guarda-chuva na cabeça. Não, meu filho, eu uso shampoo masculino, americano, 5 minutos. Enquanto eu faço a barba, ele muda a cabeça. É uma coisa notável. E aí as pessoas ficam parecendo que descobriram o segredo que ele tem medo. Imagina se nesta altura do campeonato eu vou ter cabelo preto. Só se for uma anomalia da natureza. Não, eu sigo o Sarney, coitadinho, eu sigo essa gente boa, que também dá sua pintadinha. Mas para a minha autoestima, desde os 32 anos, naquele tempo era precoce, agora é normal, eu me acostumei, fica normal. Então, isso é autoestima. Passar a ter consciência de si. Quando lhe acontecer uma coisa boa, diga assim, ah, eu não mereço a hipocrisia. Eu mereço, já mereço não ter este problema. Agora vou me esforçar para não decepcionar os créditos que a divindade me deu. Isso é autoestima. Isso é tão salutar, tão agradável. Há um ditado pessimista e perturbador da língua portuguesa que diz, quem me ama sou eu. Mas aí já é um desamor, porque está fazendo isso para exibir. Então nunca ninguém aceite ser o coitado. Porque quando eu digo assim, coitado, eu derramo uma vibração prejudicial. Despertar amor e não compaixão. Para o ciúme, o remédio é amar mais. Ame mais. Ai, se eu ver meu marido com outra. Olá, como vai? Ele perde o jogo. E quando chegar em casa, assim, ah, meu bem, eu vi você com aquela sua irmã. Ele é filho único, né? É, ele perde o jogo. E se for o contrário, se ela estiver muito animadinha aqui no seminário, olhando para o colega, vai dizer assim, ih, gostei daquele confrade, vamos convidar para almoçar lá em casa. Mudar a nossa paisagem das mesquinhezes e adquirir esse estado de plenitude.